Bom dia, são 10 horas e 30 minutos em Paris, 6 e meia em Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI. Lúcia Miesel.
Tempo nublado na capital francesa, 7 graus. Confira os principais destaques deste domingo, 1º de fevereiro de 2026. Trump acena com um acordo com Cuba e diz que investimentos da China na Venezuela são bem-vindos. Israel reabre parcialmente e sob rigorosas condições a passagem de Rafah, crucial para a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Irã passa a considerar os exércitos europeus como grupos terroristas em retaliação à medida da União Europeia. Essas e outras notícias a seguir. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que acredita ser possível chegar a um acordo em relação a Cuba. O líder reiterou seu apelo para que a ilha negocie com os Estados Unidos e possa ser livre novamente. As declarações ocorrem em meio às ameaças de Trump de impor tarifas a qualquer país que forneça petróleo à Havana. Ele salientou que Cuba está sem dinheiro nem petróleo, agora que não receberá mais nada disso da Venezuela. Caracas era a principal fornecedora de petróleo dos cubanos, mas desde o sequestro do presidente Nicolás Maduro por forças especiais americanas, a Venezuela passou a vender o produto para os Estados Unidos. A pressão de Trump preocupa os cubanos, que têm sofrido com a intensificação dos apagões e as dificuldades para comprar combustível nas últimas semanas. O presidente americano também afirmou que os investimentos chineses na indústria petrolífera venezuelana seriam bem-vindos. A China era a principal compradora de Caracas sob o governo Maduro. Trump declarou que recebe a China de braços abertos para comprar petróleo da Venezuela. Sob condições rigorosas, Israel reabriu parcialmente a passagem de Rafah entre o Egito e a faixa de Gaza. O posto de fronteira, vital para o transporte de ajuda humanitária para os territórios palestinos, está praticamente fechado desde maio de 2024. A reabertura será limitada apenas a moradores e faz parte do plano de cessar-fogo elaborado por Washington e assinado em outubro entre Tel Aviv e o grupo palestino Hamas. A trégua no conflito permanece frágil. De acordo com a Defesa Civil de Gaza, ataques aéreos israelenses mataram 32 pessoas no sábado. Israel afirmou que realizou bombardeios em resposta a violações do cessar-fogo. Duas pessoas morreram entre a noite de sábado e domingo por um ataque de drone russo na cidade de Dnipro, no leste da Ucrânia, anunciou o governo regional. O ataque ocorre no momento em que a pausa nos ataques aéreos russos contra a capital ucraniana, Kiev, está prevista para terminar neste domingo. A trégua foi acordada pelo presidente russo Vladimir Putin a pedido de Donald Trump. O enviado russo nas negociações para a guerra, Kirill Dmitriev, participou de uma nova rodada de diálogos neste sábado com o enviado especial de Washington, Steve Witkoff, na Flórida. Maria Paula Carvalho tem mais informações.
Após se encontrar com o representante russo, Kirill Dmitriev, em Miami, no sábado, o enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, afirmou que as conversas foram construtivas. A delegação americana contou também com Jared Kushner, genro do presidente. O encontro antecede uma esperada segunda rodada de negociações em Abu Dhabi, envolvendo russos, americanos e ucranianos. Segundo o Kremlin, Trump pediu ao presidente Vladimir Putin a suspensão dos ataques aéreos contra Kiev para criar condições para o diálogo. A questão territorial continua sendo um dos principais pontos de desacordo nas negociações mediadas por Washington. A Rússia exige que Kiev ceda toda a região do Donbás, no leste do país.
O Irã declarou os exércitos europeus como grupos terroristas após a decisão da União Europeia de considerar desta forma a Guarda Revolucionária Islâmica. As consequências imediatas do anúncio de Teherã, que parece ser principalmente simbólico, não estão claras. Os europeus alegam que o exército ideológico do regime iraniano orquestrou a violenta repressão dos recentes protestos no país. Ao tomar a decisão, na quinta-feira, a União Europeia Europeia se alinha à posição dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália, que já haviam designado o Irã como uma organização terrorista. Apesar do aumento das tensões entre os ocidentais e o país, o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, disse na última noite que a guerra não é do interesse nem do Irã, nem dos Estados Unidos. Neste domingo, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que qualquer ataque americano desencadearia uma guerra regional. E no Paquistão, pelo menos 18 civis e 15 agentes das forças de segurança morreram em ataques coordenados por separatistas do Baluchistão em diferentes pontos do sudoeste do país. Também foi registrada a morte de 92 militantes. Continue com a RF Brasil.
Rádio França Internacional. Lúcia Miesel.
Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional em português do Brasil. Nessa segunda parte do programa, vamos à Itália, que celebra este ano os 80 anos, os 800 anos da morte de um dos santos mais populares da Igreja Católica, São Francisco de Assis. Depois, no Esporte em Foco, conversamos com dois atletas que vão representar o Brasil no bobsled durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão. Cortina, é Bindi Lati e Davidson. Por fim, mais um curso de francês aqui da RFI, mas antes de tudo isso, nos destaques da imprensa francesa, as revistas semanais destacam a necessidade de educação digital para crianças e adolescentes, agora que as redes sociais serão proibidas para menores de 15 anos na França.
A semana na imprensa.
Thaisa Estivanin.
Nesta semana, as revistas francesas Le Nouvel Obs e Le Point destacam a aprovação em primeira leitura pela Assembleia Nacional Francesa à proibição do acesso às redes sociais para menores de 15 anos. Mas, como lembram os especialistas ouvidos pelas revistas, proibir não basta. É preciso preparar adolescentes e famílias, já que mais cedo ou mais tarde, os jovens terão acesso às plataformas. O governo francês apresenta essa medida como uma resposta a uma verdadeira catástrofe sanitária e de segurança. A preocupação é crescente. O uso excessivo das redes afeta a educação, a saúde física e mental. E em casos extremos, influenciados por algoritmos e conteúdos violentos, pode até induzir os jovens ao suicídio. Mas como verificar a idade dos usuários? A tecnologia sempre permite driblar regras e, por isso, o problema ultrapassa a legislação, lembra a revista francesa. Ele envolve escolas, famílias e toda a sociedade. Em 2024, uma comissão de especialistas foi criada para estudar o tema aqui na França. Entre eles está o psiquiatra Sérgio Tisseron, que compara dar um celular a uma criança de 10 anos a abandoná-la na selva. O grupo sugeriu a criação de uma consulta médica obrigatória durante a gravidez para sensibilizar os pais sobre os riscos das redes, a criação nas escolas de equipes de adultos para ajudar crianças com dúvidas digitais e até a instalação de jogos sem telas em espaços públicos. A maioria dessas propostas, porém, não foi para a frente. Há consenso de que as grandes plataformas precisam rever seus algoritmos e que o tempo de tela, hoje em torno de 5 horas diárias entre jovens de 11 a 24 anos, só com vídeos, precisa ser reduzido. A revista Le Point também analisa o tema e destaca os impactos sobre a saúde mental dos adolescentes. Estudos mostram ligações entre redes sociais e distúrbios do sono, ansiedade, depressão, distorção da imagem corporal e cyberbullying.
Reportagem. Gina Marques.
Em 2026, celebra-se os 800 anos da morte de São Francisco de Assis, um dos santos mais populares da Igreja Católica, com enorme devoção mundial e no Brasil. A partir deste ano, o dia 4 de outubro volta a ser feriado nacional na Itália, em homenagem ao padroeiro. Assis, sua cidade natal, se prepara para as comemorações que envolvem iniciativas culturais e turísticas em toda a região da Úmbria, no centro da Itália. Pela primeira vez, os restos mortais do santo serão expostos à veneração pública entre 22 de fevereiro e 22 de março de 2026, na Basílica de São Francisco, em Assis. O cardeal Jaime Spengler arcebispo de Porto Alegre, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e do Conselho Episcopal Latino-Americano, é, sobretudo, franciscano. Segundo ele, São Francisco permanece vivo, não só na cristandade, como também pertence a toda a humanidade, como ressalta na entrevista em Roma à RFI.
Ele é, por assim dizer, entre aspas, um arquétipo hoje do humano. Por quê? Porque através da sua vida, do seu testemunho, ele, por assim dizer, expressou aquilo que o ser humano tem de mais genuíno. Ele trouxe de uma forma toda especial a humanidade genuína do ser humano. E é isso que faz dele esta figura extraordinária que continua sendo inspiradora para tantos.
A Úmbria é uma região italiana de paisagem serena, marcada por colinas suaves, campos cultivados, oliveiras e vilarejos medievais. Neste cenário está Assis, onde nasceu Francisco no ano 1182 em uma família burguesa. Após participar de guerras e adoecer, viveu uma experiência espiritual que o levou a abandonar a vida militar. Por volta de 1205, iniciou sua conversão, marcada pelo encontro com leprosos, a renúncia aos bens, passando a dedicar-se à caridade e à renovação espiritual. Mas quem foi o homem Francisco antes da canonização? Existem muitas lendas. Para alguns, ele foi um revolucionário social, precursor do ambientalismo, protetor dos animais, defensor dos direitos das mulheres e até pacifista visionário. Dom Jaime Spengler destaca que o legado franciscano continua inspirando pessoas em tempos de crise ambiental e espiritual, conectando fiéis e leigos.
São Francisco, ou Francisco de Assis, deixou, por assim dizer, um legado extraordinário, tanto para o mundo da espiritualidade, como da filosofia, da teologia, da ecologia. E hoje, no contexto histórico que vivemos, certamente os elementos que mais chamam, por assim dizer, a atenção, têm a ver com a causa da ecologia, de um lado, mas também com a causa da paz de outro lado. No mundo que se esparcela, por assim dizer, quando vivemos uma crise não só das democracias em vários espaços, a figura de Francisco continua sendo inspiradora.
Diversas cidades em vários estados do Brasil têm o nome de São Francisco. Em Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Sergipe, São Francisco do Sul, em Santa Catarina, São Francisco do Maranhão, além do icônico Rio São Francisco, o Velho Chico.
Na origem do Brasil está presente a família franciscana. Recordamos que, com a chegada dos portugueses, juntos chegaram os primeiros frades, os primeiros religiosos que aportaram em terras brasileiras eram franciscanos. E isso certamente deixou uma marca toda própria na história da sociedade brasileira, na história, eu diria, também política brasileira. Afinal, sabemos que na época do Império, na passagem para a República, também tivemos figuras do mundo franciscano que foram importantes na nossa história.
O cardeal Spengler ressalta também importantes frades franciscanos que se opuseram à ditadura no Brasil.
Como não recordar uma figura como Dom Paulo Evaristo Arns, que foi arcebispo de São Paulo? Como não recordar a figura de Dom Aloysio Lorscheider, que foi presidente da conferência, secretário da conferência, arcebispo de Fortaleza, mais tarde arcebispo em Aparecida, junto ao Santuário Nacional. Isso para citar algumas expressões da nossa vida social, política e também eclesial.
O jesuíta argentino Jorge Mario Bergoglio foi o primeiro papa a escolher o nome de Francisco. Logo após a sua eleição, em março de 2013, o pontífice declarou que sua escolha foi inspirada também no cardeal brasileiro Cláudio Rumes, franciscano.
Certamente ele tinha uma amizade, uma proximidade toda própria com o então cardeal Rumes, né? E ele mesmo contou isso em mais de uma situação, que ali, logo após a escolha na Capela Sistina, o próprio cardeal Rumes teria pedido a ele de não esquecer-se dos pobres.
De Roma, Gina Max para a RFI.
Esportes. Luciana Quaresma.
Com a abertura marcada para 6 de fevereiro, os Jogos Olímpicos de Inverno de Milano Cortina 2026 estão chegando. E o bobsled brasileiro entra na competição apoiado em experiência, resiliência e liderança. Dois nomes carregam a história da modalidade: Edson Bindilatti e Davidson de Souza. Veteranos que transformaram o esporte no Brasil. Davidson é a prova de que perseverança e superação definem o bobsled brasileiro.
Eu sofri um acidente que quase levou a minha vida há exatamente um ano atrás. Assim que eu tinha decidido que ia competir pelo Brasil novamente, voltei para casa na última temporada para fazer um treino, né, ali perto do Natal, onde não tem muitas competições. Sofri um acidente gigantesco que quebrou minha perna, quebrou meu fêmur e destruiu 4 músculos das minhas pernas, né? Então foi uma trajetória gigantesca chegar aonde eu cheguei hoje e poder conquistar mais um espaço, né? Mais uma vez o espaço na seleção brasileira de bobsled, chegar para representar nosso país. E sim, claro, é uma gratidão imensa e uma honra, né? Uma emoção gigantesca você poder representar seu país de novo, né? Suas raízes.
Do outro lado do trenó, Edson Bindilatti chega à sua 6ª participação olímpica, mostrando que experiência e liderança fazem a diferença dentro da equipe.
Caiu a ficha da minha convocação, né, da minha qualificação para os Jogos Olímpicos agora de Milano Cortina 2026. Passa um filme na cabeça, né? Porque é um prazer imenso, né, representar o meu país, né, representar o Brasil. E tive essa oportunidade por 5 vezes, tendo essa oportunidade de representar pela 6ª vez os Jogos Olímpicos para o meu país, para poucos atletas tiveram essa possibilidade, estando em alta performance ainda, né? Eu, principalmente, sempre me preparei para os Jogos Olímpicos, mas especificamente para esse, eu chego numa condição muito melhor do que eu cheguei nos outros, mesmo com 46 anos. Isso que prova que a idade é apenas um número, né? Então, eu cheguei muito bem condicionado para esses Jogos Olímpicos e agora vamos tentar fazer o melhor trabalho possível.
Experiência essa fundamental para os companheiros de equipe.
Eu realmente tenho um papel muito importante dentro do time, do bobsled como um todo, né? Ao longo desses anos eu aprendi muito sobre a modalidade. Então, sempre que chegam novos atletas, os atletas, eles aprendem numa velocidade muito rápido. Porque antes a gente chegava e até aprender o que tinha que fazer, como mexer no trenó, como pilotar, como fazer todos os ajustes, era muito mais difícil. Hoje, pela nossa expertise, pela minha expertise, eu consigo ajudar muito esses atletas que estão chegando, e não só na parte física, técnica, mas mental também, por toda essa experiência que eu tenho ao longo desses anos.
O caminho não é fácil para esses atletas brasileiros.
O esporte amador no Brasil é muito difícil, né? E o bobsled nem se fala, né? Por ser um esporte, um país tropical, e a gente está representando o nosso país em uma modalidade de inverno, não é fácil, tem que ter muita resiliência. Mas eu acredito que, ao apoio da minha família, né, da minha esposa, né, os filhos que a gente tem, eu tenho uma filha de 7 anos, um filho de 10, então eu conversei com a minha esposa e a gente é muito parceiro, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem o suporte da tecnologia, então a gente consegue estar conversando com as crianças por vídeo. Então isso mata um pouquinho da saudade, mas não é fácil. Mas o que me move mesmo é o amor que eu tenho da minha família, o suporte que eu tenho da minha família, e isso faz com que eu venha para cá e consiga realizar o que eu me propus a fazer de uma forma exemplar.
Mais do que velocidade, o Brasil leva ao gelo história, superação e identidade. Pilares que sustentam o time rumo a novas conquistas olímpicas, como explica Davidson.
nada está acabado enquanto você disser que está acabado. Eu acho que a missão só acaba quando você termina a sua guerra, sua própria guerra, né, dentro de você mesmo. Então, eu acho que mostrar que dedicação e perseverança é uma coisa muito importante, são duas coisas muito importantes para um atleta em geral, né? Não só como atleta de bobsled, mas todos os atletas que sonham, que sempre lutaram para chegar no nível mais alto que ele possa chegar.
Luciana Quaresma, de Milão, Itália, para a Rádio França Internacional.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 17 ans, je viens de Colombie. Je suis arrivé en France depuis août de l'année dernière. J'aime bien me promener à Paris. J'ai entendu parler des catacombes. C'est un lieu où on met des sauces. Je voudrais savoir à quoi ça sert, depuis quand ça existe et pourquoi on met des sauces.
Hoje estou com o Kevin, um estudante colombiano. Kevin gostaria de saber qual a utilidade das catacumbas. Estamos na Praça d'Enfer Rochereau, no bairro número 14 de Paris.
Bonjour, deux personnes. Oui,
Espagnol ou anglais?
Espagnol, s'il vous plaît.
Bonjour.
Bonjour.
Essa é a Rosemarie Mousseau, que vai nos guiar nos subterrâneos de Paris. Bonjour, Rosemarie. Vous pouvez nous faire visiter?
Avec grand plaisir. On démarre, hein? C'est parti.
Prontos? Então, vamos lá. Estamos descendo uma escada em forma de caracol. É escuro e úmido.
Ça va? La tête tourne pas trop? Il y a 213 marches en tout.
213 degraus. É realmente profundo.
Enfin, vous allez voir, l'électrification est assez récente ici, puisque jusqu'en 82, on descendait à la bougie et à la lampe poche.
A eletricidade foi instalada aqui somente em 1982. Antes, a iluminação era feita à luz de vela, à la bougie, ou com uma lanterna, à la lampe de poche.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement les catacombes?
Catacombe, ça désignait dans l'Antiquité un endroit sous terre où on pouvait mettre les morts.
O termo catacombe vem do grego e do latino e significa dentre as tumbas. É um subterrâneo onde colocavam os mortos.
Et puis il y a une deuxième chose qui sont les catacombes de Paris, qui ne sont pas du tout antiques, puisqu'elles désignent deux réalités. La première, ce sont les carrières de pierre qui ont été exploitées pour construire des grandes maisons, des bâtiments, comme par exemple Notre-Dame de Paris. Ça a été construit avec des blocs de pierre qui proviennent des catacombes du sud de Paris.
Mas as catacumbas de Paris se referem às galerias subterrâneas, de onde foi extraída a pierre de Paris para construir os edifícios da capital, como por exemplo a Catedral de Notre-Dame.
Puis la deuxième chose, c'est les catacombes à proprement parler devenues ossuaires municipales. Et l'ossuaire municipal, c'est l'endroit où on a mis tous les ossements des cimetières qui étaient détruits progressivement à Paris.
Uma parte dessas minas foi transformada em ossário municipal, ossuaire municipal.
Donc c'est assez étroit, bas de plafond. Le sol est très irrégulier, faut faire assez attention à là où on marche.
Ça me rappelle un livre Germinal.
Oui.
O solo é irregular e escorregadio. O teto é baixo. Kevin diz que lhe faz pensar em Germinal, o romance de Émile Zola que se desenrola em uma mina.
Et c'est vrai que là, par exemple, nous, on est dans un parcours qui est assez court. Hein. On va faire 1,7 km à peu près, ensemble. Mais au total, il y a quasiment 300 km de galeries à Paris.
São 300 km de galeria no subsolo de Paris. Mas o percurso aberto ao público é de somente 1,7 km.
Dis-moi ce que tu vois ici.
Arrête, c'est ici l'empire de la mort.
Na entrada do ossário podemos ler a seguinte inscrição: Arrête, c'est ici l'empire de la mort. Pare, aqui é o império da morte. Uau, não sei se eu vou ter coragem de entrar não, hein?
La mise en place de l'ossuaire, c'est pas faite comme ça du jour au lendemain. Ce qui s'est passé à l'époque, hein, c'est qu'on est dans les années 1760-1770. Les cimetières parisiens sont surpeuplés. Il y a des descriptions apocalyptiques qui parlent de cadavres quasiment sortant de terre. Et ce qui se passe, c'est qu'il va falloir trouver de la place.
Em 1770, os cemitérios parisienses eram superlotados. Os restos mortais saíam literalmente da terra. Por isso, foi decidido colocar os ossos nas antigas minas que já estavam desativadas.
E há praticamente 17 cemitérios em tudo que foram transferidos aqui. Então imagine aqui, você arriva em um lugar onde você é entourado por 6 milhões de parisienses.
Aqui estamos cercados de restos mortais de 6 milhões de parisienses. Nas galerias tem muros de ossos até 30 metros de espessura.
Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un ici de connu?
Il y avait pas mal de gens connus qui étaient là, puisque comme on a transféré pas mal d'ossements, ben, dans les ossements transférés, tu avais des gens comme l'auteur des contes de Perrault, Charles Perrault,
oui.
La Fontaine.
Oui.
Nas catacumbas existem restos mortais de algumas personalidades conhecidas, como, por exemplo, o poeta Jean de La Fontaine ou o autor Charles Perrault.
Alors, les impressions?
Ah, c'est très obscur. Étroit aussi.
Ouais.
Et ça fait un peu peur.
C'est vrai?
Si, retourne toute seule, ça fait peur.
Kevin não vai voltar aqui sozinho. E ele tem razão. Esse lugar dá um certo medo. Bom, agora vamos visitar as antigas minas.
O programa brasileiro da Rádio França Internacional está chegando ao fim, com produção técnica de Pierre Zanuto e apresentação de Lúcia Miesel. Fique agora com um resumo das notícias deste domingo.
Giro Internacional. Lúcia Miesel.
Paris, 1º de fevereiro de 2026. Estes são os destaques deste domingo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que acredita ser possível chegar a um acordo em relação a Cuba. O líder reiterou seu apelo para que a ilha negocie com os Estados Unidos e possa ser livre novamente. As declarações ocorrem em meio às ameaças de Trump de impor tarifas a qualquer país que forneça petróleo à Havana. O presidente salientou que Cuba está sem dinheiro nem petróleo, agora que não receberá mais nada disso da Venezuela. Donald Trump também afirmou que os investimentos chineses na indústria petrolífera venezuelana seriam bem-vindos. A China era a principal compradora de petróleo de Caracas sob o governo de Nicolás Maduro. Sob condições rigorosas, Israel reabriu parcialmente a passagem de Rafah entre o Egito e a Faixa de Gaza. O posto de fronteira, vital para o transporte de ajuda humanitária para os territórios palestinos, está praticamente fechado desde maio de 2024. A reabertura será limitada apenas para moradores e faz parte do plano de cessar-fogo elaborado por Washington e assinado em outubro entre Tel Aviv e o grupo palestino Hamas. A trégua no conflito permanece frágil. De acordo com a Defesa Civil de Gaza, ataques aéreos israelenses mataram 32 pessoas neste sábado. Duas pessoas morreram entre a noite de sábado e domingo por um ataque de drone russo na cidade de Dnipro, no leste da Ucrânia. O ataque ocorre no momento em que a pausa dos bombardeios aéreos russos contra a capital ucraniana, Kiev, está prevista para terminar neste domingo. A trégua foi acordada pelo presidente russo, Vladimir Putin, a pedido de Donald Trump. O Irã declarou os exércitos europeus como grupos terroristas após a decisão da União Europeia de considerar desta forma a Guarda Revolucionária Islâmica. Os europeus alegam que o exército ideológico do regime iraniano orquestrou a violenta repressão dos recentes protestos no país. Apesar do aumento das tensões entre os ocidentais e o Irã, o presidente Massoud Pezeshkian disse na última noite que a guerra não é do interesse interesse nem do Irã, nem dos Estados Unidos. O líder supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que qualquer ataque americano desencadearia uma guerra regional. Continue acompanhando as notícias no nosso site rfbrasil.com e um ótimo domingo!